Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 654. A adoração preferida por Deus. É uma longa questão, toca em temas muito sensíveis do ponto de vista da nossa necessidade espiritual. E, além disso, há muita compreensão inadequada dessa questão no nosso querido movimento espírita. Por isso, nós teremos aí dois, talvez até três programas sobre a questão 654. Vamos à pergunta muito direta de Kardec: Deus tem preferência por aqueles que o adoram desta ou daquela maneira? Kardec já trabalhou a ideia de adoração, Kardec já nos ensinou que todo ser humano tem uma necessidade incontrolável de adoração, né? Como diz um estudioso, ou você adora a Deus ou a ídolos. O que é que ele quer dizer com isso? O que Kardec já nos ensinou. Você não tem como não adorar. Não adorar não é uma opção para nenhum ser humano. Da mesma forma que eu posso dizer que não respirar não é uma opção para nenhum ser humano encarnado. Não vou entrar aqui na respiração do desencarnado, senão a gente vai descambar por outros caminhos e talvez se perder. Então, não é uma opção. Não é uma opção. Ah, não, estou pensando aqui, mudei as minhas ideias, sabe de uma coisa? Eu vou parar de respirar, porque eu quero colaborar com o meio ambiente, algo do tipo. Não, não é uma opção, meu amigo. Não é. Adorar também, não adorar também não é uma opção. Ok, mas isso já é conhecimento de quem estudou as questões anteriores. O que Kardec vai tratar agora é um outro assunto, obviamente ligado a esse, estamos no mesmo, né, no mesmo capítulo, no mesmo tema, lei de adoração, é a seguinte: ok, se respirar é uma necessidade que eu não posso abrir mão, eu vou entender que a minha opção é que existem várias maneiras de eu respirar. É isso? Sim, existe. Tá certo? E existem muitas maneiras erradas e muitas maneiras certas, mas não é a minha área, mas se eu fosse você, eu me preocuparia um pouco com isso. Então, Kardec está fazendo o que aqui? Ok, nós sempre vamos adorar. Agora a questão é: qual é a maneira certa de adorar? Claro, quando ele pergunta qual é a que Deus prefere, ele está perguntando qual é a melhor. Né? Tenhamos bom senso, o que Deus prefere é sempre o melhor. Então vamos lá. Então Kardec pergunta muito claramente: ok, entendido, qual é a melhor maneira de adorar? Qual é a opinião de vocês sobre isso, espíritos superiores? E aí nós temos uma longa reflexão, porque o tema exige. Não é nesse dia que a equipe espiritual da codificação estava mais a fim de bater papo, não é isso. O tema é delicado, o tema tem muito a ver com o convívio social e com o nosso equilíbrio emocional. Então, por isso que Kardec aqui vai pegar, né, longas respostas dos espíritos, vai coordenar e vai dar para a gente um texto fantástico. Vamos nós, vamos nós. São vários parágrafos. Vamos trabalhar aqui apenas três, né? E os seguintes ficam para o próximo programa. Vamos lá. Deus prefere. Vamos ter cuidado aqui com os verbos. Eu fiz aqui um estudo comparativo rápido das traduções. Nós estamos na melhor que eu tenho aqui, comparando com o francês. Tá certo? Então tive esse cuidado. Por isso eu vou explorar bem o significado dos verbos. Deus prefere. Prefere. Preferir não é dizer esse está certo e esse está 100% errado. Prefere. Os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que, quer dizer, eles preferem este em relação aos que acreditam honrá-lo, através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Leitura rápida e, perdoe o termo, estúpida. Ah, então quer dizer que o Espiritismo é contra a cerimônia? Não, não é isso que o texto está dizendo. Ah, quer dizer que o Espiritismo acha que todo tipo de cerimônia é perda de tempo? Não é isso que o texto está dizendo. Vou ler de novo, se precisar, a gente fica só nesse parágrafo. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Vamos lá. Qual é a preferência de Deus? Uma adoração emocional profunda. Porque tem muita gente que acha que joga pedra nas cerimônias e está justificado. Negativo, você está cometendo um erro grave. Então vamos lá. A adoração do fundo do coração, quer dizer, o que é do fundo do coração, gente? Tem que fazer uma cirurgia, vai lá no cardiologista, abre para poder fazer uma prece? Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Uma adoração emocionalmente relevante, intensa, impactante. Uma adoração em que as suas emoções estão completamente envolvidas. Isso é do fundo do coração, né? Quando você encontra alguém que você ama que fazia um ano que você não encontrava. Então, assim, é algo emotivo, é algo emocionalmente forte, intenso, válido, verdadeiro. Então, do fundo do coração, com sinceridade, Kardec está reforçando aqui. Ele está dizendo a mesma coisa com outra palavra, a mesma coisa com outra palavra, né? Então, algo emotivo, intenso, sincero. Então, temos aí o primeiro tópico. Tem que ser algo emotivo, algo que você esteja emocionalmente engajado. Não é uma relação com Deus com indiferença. Ah, tá, vou fazer aqui a prece porque chegou a hora. Ah, não, lá no Centro Espírita disseram que eu tenho que rezar. Ah, vamos lá, gente, agora dá prece. Vamos resolver aqui esse problema logo. Não, é uma relação emotiva, profunda e sincera. Vamos lá, devagarzinho, se for o caso, a gente fica só nesse parágrafo. Acrescenta Kardec, fazendo o bem e evitando o mal. Então, olha o modelo de adoração que os espíritos estão dando para nós. Emocionalmente profunda, sincera e que leva a dois tipos de postura diante da vida. Primeiro, fazer o bem. Fazer o bem. Segundo, evitar o mal. Nós estamos na Terra. Então, aqui, fazer o bem é tão importante quanto evitar o mal. Isso aqui faria sentido para Júpiter? Talvez não. Porque não há tanto mal a ser evitado. Talvez nem haja, no sentido que existe na Terra. Então, nós temos no mundo inferior uma obrigação dupla: fazer o bem e evitar o mal. O que é evitar o mal? Você está andando na calçada e você vê ali uma casca de banana. Você viu? E desvia e vai embora. Ok. Você escapou. O que é evitar o mal? É olhar para a casca de banana e dizer: pode ser que alguém que esteja com mais pressa, ou distraído, ou preocupado com outras coisas, ou no celular, enfim, escorregue e caia. E tenha algum problema grave. Então, tirar essa casca de banana significa adorar a Deus, segundo o Espiritismo. Se você faz com um sentimento sincero de evitar que alguém sofra. Isso é adorar a Deus. Peraí, você está dizendo que tirar uma casca de banana da rua é adorar a Deus? Eu não, os espíritos, eu só estou aqui explicando. Desde que seja feito, olha lá, desde que seja feito com uma intenção verdadeira e sincera de evitar que outra pessoa sofra. Isso é amor, meu filho. Isso é amor. Isso é amor. Claro que nós podemos fazer isso nas mais diversas situações gerais e nas situações particulares em que nós atuamos, seja profissionalmente, seja como estudante, evitar o mal. Então, olha a definição de Kardec. Aí ele vai continuando. Ele prefere esse aos que acreditam honrá-lo. Muita atenção, através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Então, a oposição que está sendo feita aqui não é, como muita gente interpreta erroneamente, entre a adoração sincera, emotiva, que gera ações do bem e ações que evitam o mal, versus cerimônias. Não. É versus cerimônias que não tornam os homens melhores. Kardec foi muito claro aqui. Cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Ah, então quer dizer que Kardec deixa a possibilidade de existir, o Kardec e os espíritos superiores, os espíritos da codificação, deixam a possibilidade de existir cerimônias que tornam os homens melhores. Então, essas são válidas. Dá para entender isso? Se você vai para a missa, que tem todo um ritual, ou alguém vai para a missa, e aquilo de fato lhe torna uma pessoa melhor, é válido. Agora, se não torna, não vale nada. E quem vai decidir se torna ou não? Você não é doido, você sabe. Isso me faz bem. Isso me faz mal. Dá para entender isso? Então, o Espiritismo, ele não tem uma visão simplória da vida. Se um índio participa do ritual da sua tribo e esse ritual ajuda a perdoar, é válido aos olhos de Deus. É isso que a gente tem que entender. O que os espíritos estão dizendo é qual é o impacto emocional de determinada cerimônia. Se essa cerimônia lhe ajuda a sentir Deus de forma mais profunda, a agir com mais sinceridade, a fazer o bem e evitar o mal, continua. Deus abençoa essa cerimônia. Se não, está perdendo tempo. Vou ler mais um parágrafo para a gente concluir. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Olha aí, todo mundo é igual. Então, o que é que ele está dizendo? Todas as cerimônias humanas que não tornam melhor não faz sentido, mas todas que tornam melhor fazem sentido. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual a exprimam. Aqui fechou o que eu já tinha adiantado. Não interessa. A cerimônia bate tambor, a cerimônia toca corneta, a cerimônia tem uma dança, a cerimônia tem um cântico, a cerimônia lhe torna melhor. Você está fazendo isso com sinceridade? Tem essas consequências que a gente colocou? Tem. Continua. E você vai ter o respeito de Deus e do Cristo. Porque o que interessa está aqui dito. Deus chama para si todos os que seguem suas leis, que é aquilo que a gente já colocou. Então, para fechar, Aquele que apenas possui as exterioridades da piedade é o hipócrita. Então, qual é a crítica? É o que fica no padrão exterior. Aquele. Eu vou parar por aqui. Estamos na metade do terceiro parágrafo, mas como o nosso trabalho é de continuidade, né? E a segunda parte já tem um outro tema. Então, concluindo, para ficar uma coisa lógica. A questão da cerimônia, ela é válida se lhe tornar melhor e lhe impulsionar na prática do que Kardec explica no primeiro tópico, que a gente já comentou. Agora, se essa cerimônia, se esse ritual, ele apenas é algo exterior que não toca no fundo da tua alma, não te torna mais sincero e nem te mobiliza para fazer o bem e evitar o mal, e você simplesmente está ali exteriormente, dando, né, fazendo de conta, fingindo uma adoração, então você está sendo hipócrita. Aí é outro departamento. Então, o que o Espiritismo vai criticar é a hipocrisia, é a falsa piedade. E esse será o tópico do nosso próximo encontro. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo esteja presente de forma poderosa em vossos corações. Por que criticar os outros? Para se fingir de superior? Para alegar que sabe mais? Para fazer de conta que já é muito evoluído? E quando você vê um espírito profundamente evoluído, de joelhos, dentro de uma catedral, orando para o Cristo, como você vai se virar com a sua consciência? Quando você, nos estudos espirituais, puder ver o grande São Luís, rei e condutor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ajoelhar-se diariamente diante do altar, suplicando bênçãos do mais alto. Ah, vá dizer que ele é tolo? E você, então, é o sábio, porque sabe fazer galhofa de determinada cerimônia histórica. Todos vocês já participaram de centenas de cerimônias, diversas, milhares de vezes, filhos. Portanto, cuidado. Não joguem pedra no próprio passado. Vocês no Brasil têm um ditado que eu acho muito curioso. É, aquele que cospe para cima não se dá conta que o cuspe vai cair em própria cabeça. Algo assim que fala. É isso que espíritas muitas vezes fazem hoje, zombando. E quando eles tiverem que ver quando eles eram sacerdotes? E quando eles tiverem que ver que eles eram participantes de rituais primitivos, inclusive com coisas feias. Então, filhos, por que não olhar com misericórdia para vocês mesmos e com sabedoria que está expresso aqui em Livro dos Espíritos? Deus olha coração. Se o ritual ajuda, ok. Porque durante milênios, muitos de vocês precisaram de rituais. E, na verdade, todos nós, no passado ou na atualidade, apenas conseguem se impulsionar por meio de certos rituais. Qual o problema, filho? Se o teu coração está voltado para o Criador do Universo. Por que fingir um desapego que não tem, criticando os outros? Se para você não faz sentido, não há problema. Mas por que humilhar outros? Por que policiar outros? Por que se arrogar de diretor espiritual da consciência alheia? Espíritas precisam entender que pessoa humilde que vai para ritual católico, evangélico, que seja que for, com humildade, agrada muito mais a Deus do que fica, mesmo por pensamento, classificando os outros de inferior. Carinho e respeito, filho. Muitas vezes, um ritual ajuda uma alma descontrolada emocionalmente a se harmonizar. Por que negaremos um socorro a quem busca o Cristo com sinceridade? Por que seremos nós que iremos zombar daquele que usa todos os recursos que possui para se aproximar de Deus? Portanto, filhos, sim, vocês devem se libertar pouco a pouco de muitas coisas, não só disso, mas sempre o sinal de quem caminha para Deus é o respeito profundo por cada um de seus irmãos. Porque o Cristo nunca zombou de nenhum ritual feito com devoção. Ao contrário, já vimos. O Cristo emocionar-se com rituais muito primitivos quando via sinceridade em corações devotos. Isso é importante, filho, porque ao longo dos milênios é esse o fator que irá elevar a tua história ou fazer você estacionar de forma muito amarga. O Cristo ama e sempre se devota por cada um de vocês, com os meios que cada um de vocês podem assimilar para guiar todos os nossos corações para Deus. Lembrem-se disso quando vocês virem qualquer ritual que vocês queiram classificar de desimportante, porque o Cristo avalia tudo de outra forma, sob o ângulo de Deus. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.